em Romania. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Bem, amigos de todo o Brasil, é com alegria que recebo aqui meu amigo hoje, Fábio Tutti Farà. Que alegria tê-lo conosco, Fábio. Seja bem-vindo à Rádio Vaticana.
Alegria minha de estar aqui com a voz do Papa no Brasil. Um grande amigo, confrade, na Fábio, Academia Brasileira de Geologia.
Vamos começar exatamente. Minha primeira pergunta: o que você faz da vida, Fábio? Conta pra mim, o que você não faz na vida, então?
Eu sou jornalista já há muito tempo. Já trabalhei em revista, trabalhei em site. E acabei me especializando em arqueologia sacra. Sou autor também, escrevo livros religiosos e livros de ficção. Atualmente eu sou perito em relíquias da Arquidiocese de São Paulo e também sou roteirista. Escrevo roteiro para filme, série.
E tem tempo para tudo isso?
Tenho tempo para tudo isso, graças a Deus.
Fábio, vamos começar então, somos confrades, né, na nossa realidade de angiologia. Começamos por aí.
Começamos.
O que é a angiologia? Vamos lá.
A geologia é o estudo da vida dos santos. Então, essa é uma das poucas academias no mundo dedicada ao estudo da vida dos santos. Você tem a Academia de Letras, você tem um patrono da sua cadeira, é um escritor, uma escritora. Na Academia de Geologia, os nossos patronos e patronessas são os santos.
Estamos bem, né?
Estamos muito bem acompanhados, muito bem acompanhados. A minha patronessa é Santa Joana d'Arc e a da minha esposa, que aqui nos acompanha, São Paulo.
Muito bem. Recordamos 30 de maio, São Joana d'Arc, viu?
Santa Joana d'Arc, uma belíssima santa. Estivemos lá na França, fizemos todo o percurso, desde a sua cidade natal até Rouen.
Fantástico. Quanto é importante a gente conhecer a vida dos santos. E também, nós nascemos, e para quem é católico e quem é cristão, nós nascemos para sermos santos.
Sim, essa é a nossa vocação, né? Assim, não, o santo está distante, ele está no altar. Não, nós temos que ser santos. Os santos caminham conosco para a Pátria Celeste, intercedem por nós, nos ajudam quando precisamos. Então, eles caminham conosco. E o nosso destino é justamente sermos santos. Né? Até nossa. O Padre Marlon, falamos sobre ele há pouco, ele tem a missão ser de santos. Nós somos chamados à santidade.
O santo está porta ao lado. Porque você falou agora também, parece que a santidade é algo inatingível, é para poucos, ou quem está encerrado dentro de um convento, que tem uma escolha de vida muitas vezes radical. E a gente interpreta também a santidade como fazer as coisas ordinárias de modo extraordinário. Quer dizer, a santidade vem também do dia a dia.
Exato. Como dizia Santa Teresinha, né? Fazer tudo ordinário de forma extraordinária.
E aquilo que ela fez.
É o que ela fez, exatamente.
Fala um pouquinho mais também dessa nossa academia, não? Tem muita gente que já me perguntou como é que a gente faz, inclusive para participar. Já mandei, inclusive, para você, viu?
Sim, exatamente. É uma academia como as academias de letra. Você precisa se candidatar a uma vaga quando uma cadeira fica vacante. Né? Então, você precisa se candidatar. Mas as pessoas podem participar normalmente. A gente dá palestra todos os meses sobre um candidato à santidade, geralmente do Brasil, tá? Visto que é uma academia brasileira. Temos o nosso congresso, uma vez a cada 2 anos, do qual você participou 2 vezes já,
duas
com
vezes,
palestras brilhantes. E é isso, é um chamado à santidade, é mostrar para as pessoas a santidade é possível a qualquer um, a qualquer cristão. Né? E mostrar exemplos de santidade que nos guiam nessa caminhada.
Bom, é uma academia sui generis e que nos dá realmente esse brilho da existência das pessoas. Porque eu creio que os nossos anjos são aqueles que brilharam de modo diferente porque fizeram coisas interessantes, belíssimas, não. Mas porque entraram numa dimensão que muitas vezes a gente tem dificuldades de entrar. É a humildade diante de Deus e reconhecer nele que nós somos realmente muito pequenos. Porque nós, seres humanos, temos essa tendência de querermos ser muitas vezes um degrau a mais. Né? E isso é o ser humano.
E fizeram algo muito simples, né? Eles renunciaram a si mesmos. Eles se tornaram santos, são venerados hoje. Por quê? Porque renunciaram a si mesmos, carregaram a cruz e seguiram Jesus Cristo.
E para renunciar tem que ter a humildade. Se você não tiver, é melhor não renunciar.
Não existe santo soberbo.
Exatamente.
Fala assim, no coração soberbo não existe espaço para Deus.
Tem que ter espaço. Exatamente.
O coração tem que estar vazio de si mesmo para que Deus possa fazer lá a sua morada.
E aí vem o processo da conversão, né? Você muitas vezes, quando você vai limpar a casa, quando eu falo de conversão, eu falo de limpar a casa, porque é mais fácil a gente recordar um pouquinho essa visão, essa imagem. Porque a casa cheia de tantas coisas, você não tem espaço muitas vezes para o essencial e não consegue encontrar o essencial quando tem muita coisa. Limpar a casa é dar o espaço para o essencial. E o essencial da nossa vida, para quem acredita, é Deus. Onde é que está o essencial? Dentro de toda aquela bagunça dentro da nossa casa. A conversão também é limpar casa. E quando a gente limpa, a gente encontra, então, esse lugarzinho que é de Deus na nossa vida e que muitas vezes a gente ocupou com outras coisas com menos, realmente, muito menos importância.
Exatamente, a conversão é isso. Você falou muito bem, desentulhar a casa, desentulhar o coração.
Bom, Fábio, você também trabalha com relíquia. Vamos falar um pouquinho desse seu trabalho, porque você me mandou tantas coisas belíssimas, artigos que nós, inclusive, publicamos em Vatican News. Conta um pouquinho também desse seu trabalho e das que são as relíquias.
Primeiro, agradeço pelo espaço que vocês me dão aqui e sempre me deram para divulgar em primeira mão as minhas pesquisas sobre as relíquias sagradas. Então, quando eu pesquisei, fiz uma pesquisa para redescobrir o simbolismo da coroa de espinhos, foi publicado em primeira mão aqui no Vatican News. Quando eu falei sobre os cálices da última ceia de Cristo, também foi publicado em primeira mão aqui no Vatican News. Sobre as relíquias sagradas, são objetos que pertenceram, estiveram em contato com os santos. Também partes dos corpos dos santos são as relíquias. Tem o apostolado das Sagradas Relíquias, a nossa sede é em Fátima. Eu sou representante no Brasil, está na Arquidiocese de São Paulo. Temos lá um oratório para dar suporte a esse apostolado das Sagradas Relíquias. O que é o interessante das Sagradas Relíquias? Na Idade Média, quando você ia para uma celebração religiosa, você tinha que ter todos os seus sentidos despertos para alcançar Deus. Então, a música sacra despertava a audição, a beleza da arte, a visão, o incenso, o olfato. E o que despertava o tato? A relíquia. Por isso que eles iam e tocavam, como muitas pessoas fazem hoje. Você toca a relíquia, você está tocando o santo. Você está tocando o sagrado. Isso é muito interessante. O que a gente faz nesse nosso apostolado é resgatar um sacramental que, infelizmente, foi perdido, foi esquecido nos últimos tempos. Hoje, aqui em Roma, a gente tem muitas relíquias. Você vai para a Basílica, você tem relíquia. Você tem um contato com as relíquias. Mas em muitos lugares as relíquias foram deixadas de lado. No Brasil, por exemplo, você tem pouquíssimas relíquias. Então, o que a gente faz com as relíquias do nosso oratório? É levar as relíquias, apresentar as relíquias, fazer uma catequese sobre as relíquias, sobre a importância das relíquias para os fiéis, para os paroquianos. E agora a gente entrou numa segunda etapa desse apostolado, que é doar algumas relíquias para igrejas. Então, doamos um fragmento da cruz para a Catedral de São Carlos. Então, as pessoas que vão até a Catedral de São Carlos, elas podem ver e tocar na cruz de Cristo. E agora a gente vai fazer isso na Arquidiocese de São Paulo. A gente vai doar um fragmento da cruz de Cristo para a Arquidiocese de São Paulo para ficar em exposição permanente. Todo fiel que for lá, em qualquer horário, com a igreja aberta, vai poder olhar a cruz de Cristo e tocar a cruz de Cristo. Tocar na salvação, na história da nossa salvação, nossa redenção. Foi isso que Santa Helena fez. Estivemos ontem aqui na Santa Croce, em Jerusalém, com tantas relíquias preciosas. Ela foi para Jerusalém e descobriu a cruz de Cristo. E espalhou a cruz de Cristo pelo Império Romano, para que as pessoas pudessem tocar na história da nossa salvação. Essa é a importância das relíquias. É o que eu falei, desperta o tato. Você toca na vida do santo. Você toca no santo. Você toca na cruz, você toca na história da nossa redenção, uma história pulsante, viva.
Fábio, é claro, na história da Igreja, as relíquias, falamos principalmente no período medieval, eram, para as igrejas, eram também vista como uma sustentação, porque as pessoas iam lá, o peregrino ia lá para ver a relíquia, aí teve uma avalanche de relíquias falsas, aquilo que aconteceu num período em que se monetizou, vamos dizer, as relíquias. Hoje, aquilo que nós temos, que segurança a gente tem para dizer essas são relíquias autênticas?
Na verdade, é um processo. Você tem um processo para avaliar a autenticidade das relíquias. Por exemplo, as relíquias descobertas por Santa Helena. Você tem um prego, um dos cravos, que está na Santa Croce. Você sabe que aquele prego foi trazido por Santa Helena de Jerusalém, no século IV. Muitas relíquias que foram feitas depois, foram produzidas, na Idade Média havia dezenas de pregos da cruz. Mas o que eles faziam? Eles faziam uma réplica do prego trazido por Santa Helena e pegavam lascas do prego original e colocavam na réplica. E falavam assim: esse aqui é do prego da crucificação. E esses pregos, que eram réplicas com fragmentos originais, se espalharam. E aí criou-se uma confusão, muitas vezes proposital, de que todos os pregos eram pregos utilizados na crucificação de Cristo. Autênticos. Sendo que não, muitos tinham apenas fragmentos do original. Com a cruz, a mesma coisa. Pegava-se lascas da cruz trazida por Santa Helena, você colocava. Em vez de colocar um fragmento para ser venerado, você colocava aquele pedaço incrustado numa cruz maior. Por isso que o fiel chegava, estou diante da cruz de Cristo. Não, tinha um pequeno fragmento lá, que ela não era a cruz. A mesma coisa com os ossos dos santos. Você pegava muitos crânios de São João Batista. Por quê? Você pegava fragmentos do crânio original e colocava em outros crânios para que o fiel pudesse ver de onde tinha vindo a relíquia. Ó, aqui tem um fragmento do crânio, não é o crânio, mas criou-se uma confusão, infelizmente, e muitas vezes proposital, porque era uma fonte de renda na Idade Média. Mas não temos isso nos dias de hoje.
Quando você falava das relíquias, a importância, inclusive, para a fé popular, né? Para a piedade popular, como diz nosso Papa Francisco, né? E aquilo que você estava dizendo exatamente de colocar a mão. Nós temos que, creio que, também separar o que é a relíquia, por exemplo, imagem de Nossa Senhora Aparecida. Não é uma relíquia.
Não é uma relíquia. Não é uma relíquia.
Mas é a piedade popular que, naturalmente, vê, né? A fotografia de Nossa Senhora, eu prefiro pensar sempre nisso, né? Que Nossa Senhora está ali, não é para ela, mas é para levar para o filho dela. Então, se isso, quer dizer, tudo aquilo que nós temos hoje, vendo Nossa Senhora, essa intercessão que ela faz por nós para levar o seu filho, pronto. Né?
O que importa é a fé. Você está diante de uma imagem de Nossa Senhora e faz uma oração sincera, você está diante de Nossa Senhora. É a mesma coisa com as relíquias. As relíquias são sacramentais. Sacramental, ela depende da fé da pessoa. Então, você pode estar diante de uma relíquia, um osso de um santo, e aquilo para você não vai passar de um osso de santo. Se você não tiver a fé e rezar para o santo, se você tiver a fé e rezar diante daquela relíquia de São Bartolomeu, você vai estar rezando diretamente para São Bartolomeu, que vai estar diante de você.
Agora,
o santo está presente na relíquia.
Agora eu pego perguntas de redes sociais. Por que que eu tenho que rezar para o santo, para intercessão, eu não posso rezar diretamente para Deus? Essas são perguntas bem maliciosas que nós temos em todas as redes sociais.
Você pode rezar diretamente para Deus, claro, mas o santo, você também pode rezar para o santo é um companheiro seu de caminhada, está com você, ele está te acaminhando, ele está te ajudando a caminhar até o reino dos céus. Eu tenho um amigo evangélico, uma vez ele falou assim, não, mas para que eu vou rezar para um santo? Não, posso falar diretamente com Deus. Eu falo, sim, você pode, eu posso, todo mundo pode. Mas você está num deserto, está sedento. Você pode pedir para um santo para ir lá e levar um pouco de água para você. Ele vai lá e vai levar um pouco de água para você. Ele vai te ajudar na caminhada.
É interessante que quando a gente fala, eu também, cada um tem, eu creio, o seu santo que caminha junto, quer dizer, é um amigo, né?
Companheiro de caminhada, um peregrino da esperança.
Nós temos uma aventura chamada vida, e por que fazer essa aventura sozinho, né? Eu acho uma coisa muito simples. É claro, Nossa Senhora é sempre um ponto fixo, quer dizer, ela é a mãe, e sendo a mãe a gente sabe que os braços estão sempre abertos, né? Então, a gente não precisa nem falar de Nossa Senhora, eu digo para quem ama Nossa Senhora, né, tem uma devoção por Nossa Senhora. É a mãe que espera, é a mãe que abraça, é a mãe que suporta, né, e que está ali.
Exatamente, isso é tão interessante. Voltando agora, vamos para a devoção mariana. Quando Cristo estava na cruz, que ele disse para o discípulo amado? Filho, eis a tua mãe. Ele confiou todos os discípulos amados, todos nós, à mãe.
Está ali, não precisa. Relíquias. Que tipo de relíquias nós temos no Brasil?
Você
tem uma ideia?
No Brasil, a gente tentou um projeto que acabou não avançando por várias razões, que seria uma catalogação de relíquias. A gente não sabe. As relíquias elas são subdivididas. A província camiliana me chamou há pouco tempo para avaliar as relíquias que eles tinham lá, que também elas ficaram guardadas por muito tempo, que eles não sabiam. Agora eles estão criando um pequeno museu para expor alguma dessas relíquias. Tem até uma vestimenta que era de São Camilo de Leles, que eles vão colocar em exposição. Mas não sabemos, não tem uma catalogação. Tem as ordens que têm as suas relíquias. Não sabemos.
Uhum.
Sabemos que isso, da relíquia da cruz, temos pouquíssimas. Uma na Basílica de Aparecida, mas que ela fica guardada, ela fica encoberta, não é visível.
Temos no Rio de Janeiro?
Temos no Rio de Janeiro. Temos na Bahia.
Bahia também.
E estamos em São Carlos, no interior de São Paulo. E teremos uma em São Paulo agora.
Breve em São Paulo também.
Sim, breve em São Paulo.
São Paulo.
Breve em São Paulo.
Para a gente concluir, por que você entrou para esse viés de relíquias? O que aconteceu com o Fábio?
O que aconteceu com o Fábio? Isso também é interessante, faz parte da história da minha conversão. Voltei para a igreja há 21 anos, mais ou menos. Eu estava com a minha mulher em Londres, um pouco afastado da igreja católica, entramos num museu, de história. E, de repente, andando lá, vendo aqueles vários artefatos, eu parei diante de uma vitrine e tinha um fragmento da cruz de Cristo. E dizia assim, um alegado fragmento da cruz de Cristo descoberto por Santa Helena no século IV. e aquilo despertou minha atenção. Falei, nossa, que interessante, mas o que um pedaço da cruz de Cristo está fazendo no Museu Londrino? E aquilo foi uma isca de Deus. E Deus me pescou naquele momento. Falou, você vai voltar para casa. E eu voltei por meio das relíquias, tocando no sagrado, como São Tomé, tocando.
Você é um pouco Santo Tomé ou não?
Sim. Todo mundo que vai para as relíquias é um pouco São Tomé. O dedo de São Tomé está aqui, né? Na Santa
Exatamente,
Croce,
exato.
lá, apontando para
Eu
os
sempre
descrentes.
brinco, mas digo santa dúvida.
Santa dúvida,
Santa
santa dúvida.
dúvida, porque nós temos uma constatação. Coloque aqui a sua mão.
E a dúvida é fundamental, tanto que é uma das mais belas profissões de fé dos apóstolos, a de São Tomé, depois de tocar.
Meu
Meu
senhor.
Senhor, meu Deus.
Está aí, né?
Está aí, tocou.
Fábio, obrigado pela
Eu
conversa,
que
obrigado por
agradeço.
contar um pouquinho para a gente. Espero
Que
que
agradeço eu.
seja uma passagem agradável por Roma, um bom retorno a casa. Eu sei que você continua ainda junto essa caminhada. Obrigado mais uma vez, que a gente vai caminhar juntos. A aventura
Vamos
da
sim.
vida não para por aqui,
Nós
não.
com os santos, peregrinos da esperança até a casa do Pai.
Deus te abençoe.
Amém a todos nós.
O Papa Francisco continua internado no Hospital Gemelli de Roma, onde se encontra desde o último dia 14 de fevereiro, em consequência de uma pneumonia bilateral. Mas também nesta quarta-feira, dia de São José e dia dos pais na Itália, o Santo Padre quis que fosse publicado o texto por ele preparado para a tradicional audiência geral das quartas-feiras. Desde o seu internamento, as audiências foram suspensas, mas os textos foram mesmo assim publicados. No âmbito do ciclo de catequeses para esse jubileu 2025 sobre o tema Jesus Cristo, Nossa Esperança, Francisco dedicou a sua reflexão nesta quarta-feira a Nicodemos, na série A Vida de Jesus, os Encontros. Com esta catequese, destaca Francisco no texto, começamos a contemplar alguns encontros narrados nos evangelhos, a fim de compreender a maneira com a qual Jesus dá esperança. De fato, há encontros que iluminam a vida e trazem esperança. Francisco sublinha que pode acontecer, por exemplo, que alguém nos ajude a ver de uma perspectiva diferente uma dificuldade ou um problema que estamos enfrentando. Ou pode ocorrer que alguém simplesmente nos dê uma palavra que não nos faça sentir sozinhos na dor pela qual estamos passando. Às vezes, também pode haver encontros silenciosos em que nada é dito, mas também esses momentos nos ajudam a retomar o caminho. E o primeiro encontro que o Papa evidencia é o de Jesus com Nicodemos, narrado no capítulo 3 do Evangelho de João. Nicodemos vai até Jesus à noite, um horário incomum para o encontro. Na linguagem de João, as referências de tempo geralmente têm um valor simbólico. Aqui, a noite é provavelmente a noite que está no coração de Nicodemos. Ele é um homem que se encontra na escuridão das dúvidas, naquela escuridão que experimentamos quando não entendemos mais o que está acontecendo em nossas vidas e não vemos claramente o caminho a seguir. Se você estiver no escuro, é claro que buscará a luz. Nicodemos, afirma Francisco, busca Jesus porque sentiu que ele pode iluminar a escuridão de seu coração. Nicodemos não entende o que Jesus lhe diz porque continua a pensar com sua própria lógica e categorias. Ele é um homem com uma personalidade bem definida, tem um papel público, é um dos líderes dos judeus, mas provavelmente as contas não fecham mais para ele. E Nicodemos sente que algo não está mais funcionando em sua vida. Ele sente a necessidade de mudar, mas não sabe por onde começar. Em alguns momentos da vida, escreve Francisco, isso acontece com todos nós, se não aceitarmos de mudar. Se nos fecharmos em nossa rigidez, nos hábitos ou nas nossas formas de pensar, iremos correr o risco de morrer. A vida está na capacidade de mudar para encontrar uma nova maneira de amar. E, de fato, Jesus fala a Nicodemos sobre um novo nascimento, que não é apenas possível, mas até mesmo necessário em certos momentos do nosso caminho. Francisco diz que escolheu começar com Nicodemos também porque ele é um homem que, com a sua própria vida, mostra que essa mudança é possível. Nicodemos conseguirá. No final, ele estará entre aqueles que vão a Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Nicodemos finalmente veio à luz, renasceu e não precisa mais ficar no escuro. As mudanças às vezes nos assustam, escreve o Papa. Por um lado, elas nos atraem. Às vezes, as desejamos, mas, por outro lado, preferimos permanecer nas nossas comodidades. É por isso que o Espírito nos incentiva a enfrentar esses medos. Jesus recorda a Nicodemos que também os israelitas tinham medo quando andavam no deserto. E eles se fixaram tanto em suas preocupações que, em algum momento, esses medos assumiram a forma de serpentes venenosas. Para serem libertados, eles tinham de olhar para a serpente de cobre que Moisés havia colocado em um poste, ou seja, tinham de olhar para cima e ficar diante do objeto que representava seus medos. Somente olhando diretamente para o que nos causa medo é que podemos começar a nos libertar. Francisco finaliza dizendo que Nicodemos, como todos nós, poderá olhar para o crucificado, aquele que derrotou a morte, a raiz de todos os nossos medos. Levantemos também nós olhar para aquele a quem transpassaram. Deixemos também nós sermos encontrados por Jesus. Nele encontramos a esperança para enfrentar as mudanças em nossa vida e nascer de novo.
Nossos dias, quando estão assim difíceis, não estamos sós, tem alguém por nós. Vejo cenas que jamais pensei que visse, vidas que se vão, inocentes vão. Seja amigo ou estranho, dói igual em mim. São Geisas, Carolinas, Onimares, Tins. Quantas vezes me pergunto o que é ser um cidadão. Eu não quero só sobreviver, quero a plenitude do viver. Já nem sei pra onde vai a humanidade. Tem que ter amor, sem qualquer temor. Todos têm direito à felicidade e a poder sonhar em qualquer lugar. Quero andar sem ter o medo no meu calcanhar. Na cidade à noite amando estrelas e quero ver numa criança a esperança refletir, um sorriso me fazendo crer, nessa paz que eu quero tanto ter. Oh, oh, paz, peço agora a paz, esse grito eu não vou calar, como não calo uma oração. Oh, oh, paz.
E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.